Ogier de Vargas Rosado, pai do Vinícius, uma das 242 vítimas daquela fatídica, inesquecível noite na Boate Kiss. Ogier, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, Uruçanga. Eu sou pai de uma vítima, o Vinícius, e também sou pai de uma sobrevivente, a Jéssica. Aliás, a Jéssica foi uma das principais depoentes no júri que aconteceu, né, e que foi anulado.
Ogier, obrigado por atender nosso convite e falar desse assunto que certamente faz você voltar no tempo e relembrar tantas coisas, e essas tantas coisas estão resumidas em 11 anos, em tantos e tantos capítulos, além do sofrimento de ter perdido um filho também. Um filho que a gente já leu aqui, tinha várias qualidades, né? E para um pai, para uma mãe, não tem explicação uma coisa dessas, né? Que aconteceu. E eu queria perguntar para você, com relação ao hoje, né? 2024, iniciando mais um ano, né? O que é que se tem de alento, alguma informação positiva com relação até ao desfecho jurídico, né, disso tudo que está acontecendo?
Jair, desde o início que nós somos surpreendidos pela notícia naquela madrugada, e eu moro aqui a 1.000 metros da boate, minha filha me ligou dizendo o que tinha acontecido, e eu fui para lá para frente lá tentar achar meu filho, e me deparei com aquela cena que só tinha visto em filmes de guerra, filmes de cinema catástrofe, e algo que eu tentei apagar da mente por um bom tempo, né? Até a gente tentar ser resiliente. E a gente se pegou na história do Vinícius. Vinícius, como tantos outros jovens que conseguiram sair, resolveu voltar para ajudar. E eu sempre tenho dito que se não fosse as pessoas voltarem para ajudar, hoje nós não estaríamos computando só 242 vítimas. Seriam bem mais. E foi essa ação de muitos populares que estavam ali, até a chegada dos bombeiros, que propiciou que menos pessoas fossem, menos vidas fossem perdidas. E nós somos nos focar no seguir a vida. E como eu disse, eu sou pai de uma sobrevivente. Eu tinha que lidar com esses dois extremos, né? De um filho que eu perdi e de uma filha que sobreviveu. E dar atenção à família. A gente se uniu em família, em amigos, na história do Vinícius. E eu sempre disse desde o início, eu me lembro na primeira entrevista que eu dei, de que eu precisava confiar na justiça brasileira. Apesar de saber que ela é uma justiça morosa, condescendente, arcaica, baseado num código penal totalmente ultrapassado. E o que a gente viu nesses 11 anos foi isso, né? Muita falácia, muita conversa, muita mídia e pouca ação. O problema do Brasil é que as ações, elas são demoradas, são morosas, o que machuca. Tenho dito sempre que é necessário que essa etapa seja vencida para que tenhamos um encaminhamento, né? Logicamente com as suas falhas, com as suas brechas, para que a gente consiga fazer aquilo que para mim é tão importante quanto o julgamento, que é servir de exemplo. Infelizmente, a gente vive num país onde não se trabalha a prevenção. E o que eu posso te dizer nesses 11 anos de muita luta, de muita briga, de muitas vezes sermos incompreendidos, é que se aprendeu muito pouco. Além de não se ter um julgamento rápido, né? Além de se cometer um monte de falhas, e eu sempre tenho dito, eu preciso de justiça, todos precisam de justiça, mas para isso não se pode cometer injustiças e erros. Erros grotescos como foram cometidos até hoje. Então a gente continua nessa batalha, a expectativa é que o julgamento saia agora e se feche essa etapa, se bem que há vários recursos ainda, e é isso que acontece na justiça brasileira. São recursos e recursos, e a dor, ela continua pelo sentido da impunidade.
Ogier, o seu filho, com 1,99m de altura, né, se destacava, claro, pela estatura, mas muito mais do que isso. Temos informação de que ela é uma pessoa muito querida, muito bem relacionada, de bom coração. E graças a ele, né, muitos jovens sobreviventes, né, estão aí tocando a sua vida, porque ele já fora da boate se preocupou em voltar lá para puxar o pessoal para fora, apontar a direção, porque naquela escuridão, naquela fumaça, era algo que era o desafio principal, tentar achar o oxigênio para respirar. E ele conseguiu salvar várias pessoas, né?
A gente nunca vai saber a realidade, né, Jair? A gente tem depoimentos já, isso foi dito naquela madrugada, né, quando eu cheguei na boate, já minha filha havia dito que o Vinícius tinha voltado, e ela tentou voltar várias vezes, e muitos amigos disseram, e nos depoimentos disseram que viram ele. Era da índole dele, ele era um menino de ouro. Né? É lógico que a gente falar depois que as pessoas partem, mas eu como pai posso atestar isso. Alguém um dia me perguntou como é que eu definia o Vinícius. Eu disse como uma baleia, grande, forte e doce. Né? Ele provavelmente não encontrou a irmã, porque eles não se viram na saída. E ele voltaria várias vezes, porque ele tinha muitos amigos, e essa era a prática dele. Ele, desde pequeno, foi um menino que nunca usou a sua força, o seu tamanho, de forma para brigar com alguém, sim para sempre conciliar. Ele era um cara amante da paz. Ele era um esportista, jogava rugby, e o rugby, para quem conhece um pouco, sabe que tem 5 pilares. E principalmente o pilar principal do rugby é o respeito. Sempre se diz que o rugby é um esporte de bruto jogado por cavalheiros. E muito disso ele aprendeu ali, dentro do esporte, com os seus amigos, com a sua vivência, com os ensinamentos da sua mãe, né, e da nossa família. Então a gente não se conforma com o que aconteceu, mas com certeza todos esses atos do Vinícius, toda a história que ele escreveu, nos dão um certo consolo, né, de que ele fez a sua parte. Aliás, nós nos encontramos no Face dele, um mês antes da passagem de Ano Novo, onde ele deixou uma mensagem para os amigos que ele dizia: o ano que se aproxima será um grande ano. Se eu pudesse pedir uma coisa para vocês, aproveitem a vida. Beijo para a mulherada, um abraço para os homens e jamais desistam. Jamais desistam. Isso ele grifou na sua mensagem. Moleque, o senhor não pode parar. Era o estilo dele, era o jeito dele. E com certeza ele cumpriu a sua missão. A dor da saudade é algo que não se pode falar. Eu tenho dito, eu sei o que eu sinto, eu não sei o que a minha esposa sente, eu não sei o que a minha filha sente, eu não sei o que pai nenhum sente. Essa é uma dor única. Eu peço a todos que nunca tentem sentir uma dor, porque o momento que sentirem, estarão passando por isso, e eu rogo a Deus todos os dias para que nenhum pai passe por isso. Mas a gente tenta se reinventar a cada dia. Eu tenho dito, e eu fiz uma promessa para o Vinícius no dia do seu enterro, que enquanto eu tivesse força, enquanto eu tivesse voz, eu iria trabalhar para que isso não se repetisse. Para que não se esquecesse aqui, né? E para que erros não cometessem, pais novamente pudessem, na madrugada, como eu li um dia uma poesia chamada Maçaneta, pudessem ouvir a maçaneta da porta na madrugada girar, abrir, e o sorriso, a risada, as conversas de seus filhos voltando, permitisse que dormisse tranquilos. Então essa é a nossa missão, assim como foi a missão dele, e a gente trabalha por isso. É por isso que eu nunca recuso falar, seja para quem for, sempre buscando isso. Mas me causa uma certa tristeza, Jair, ver que eu tenho visto muita hipocrisia e demagogia nesses 11 anos. E muito pouca coisa foi feita, e os mesmos erros são cometidos aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em todos os lugares. Se a gente ver as notícias hoje, todos os dias temos uma tragédia que poderia ser evitada se tivesse um trabalho de prevenção muito mais sério e muito mais pensando em vidas e não em lucros.
Ô Ger, a gente percebe aqui, foi criada uma associação de pais, né, de vítimas e também de sobreviventes, né? O pessoal procura força, compartilha essa dor e essa ferida que não fecha nunca, né? Porque o pai perder um filho, uma filha, não é fácil. Só quem passa, como você disse, é que vai saber. Todos os anos acontecem as vigílias, né? São momentos especiais em que vocês mostram a força também, né? E você falou agora há pouco, mora a 1 quilômetro da boate, deve ser, acho que você até evita passar naquela rua, né, para não reviver tudo que aconteceu na sua vida, né?
Nós temos um comportamento diferente.
Ah, é?
A gente sabe, a gente não evita de passar ali. Ah, né? Na realidade, o local onde eu me senti um pouquinho mais incomodado foi na frente do hospital, onde eu recebi a notícia de que o Vinícius não tinha sobrevivido. Isso me incomodou um pouco. Nós precisamos, como eu disse, nos espelharmos naquilo que o Vinícius fez, que era não desistir. Então a gente não desistiu, a gente se uniu. E como eu disse, eu tenho uma filha que é sobrevivente, e por um tempo eu lembrava só do meu filho e esquecia da minha filha, e eu precisei, em algum momento, também dar atenção para ela, que é uma grande guerreira. Ela deu depoimento desde o início, no inquérito civil, no inquérito militar. No último julgamento, ela ficou 5 horas e meia falando. Ela é tida não como uma testemunha, e sim como uma depoente, como uma informante, porque ela viu tudo. Ela estava na frente do palco, ela viu começar tudo, ela foi uma das primeiras a sair. Né? Às vezes incompreendida pelas suas declarações, mas ela jamais iria mentir num júri para aliviar A ou B ou C. Não é, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que a justiça seja feita de forma justa. Então, eu não tenho nada contra passar em frente à boate. Uhum. Eu fiz parte da associação no seu início, eu fui dos pais que formaram a associação, eu fui presidente do Conselho Administrativo por 6 meses, até tivemos uma eleição fixa, né? Porque teve uma eleição provisória e aí uma... me retirei da associação por alguns problemas, porque naquele momento eu sentia que não estava agregando nada a mim. A associação continua existindo, sempre faz as suas manifestações, esteve agora aí nos 11 anos, né? A gente acompanha de longe. Nós temos uma associação que a gente criou em homenagem ao Vinícius e mais 2 jovens, o Danilo, que era o gaiteiro da banda, e ao Rogério, que era um soldado aqui do Exército, que é a Associação Moleque, onde a gente procura fazer ações beneficentes, ações solidárias. A gente fala sobre essa questão de aprendizado, de segurança, de cada um fazer a sua parte, né? E o importante é que realmente, e isso eu tenho cobrado muito, é que todo esse exemplo nos sirva de lição para que erros não sejam cometidos, para que as coisas aconteçam. Para você ter uma ideia, Jair, nós pedimos, tão logo após a tragédia da Kiss, 2014, aqui na Câmara de Mídia de Santa Maria, uma lei que fosse obrigado a colocar dispositivo eletrônico nas casas noturnas e grandes eventos, para que se soubesse o número de pessoas que tinha ali dentro. Essa lei só foi entrar em vigor, ela foi sancionada, foi votada, e ela só foi aplicada agora, em 2023, porque entrou uma lei estadual. E eu vi numa mídia um dia, um dono de uma casa, disse: ah, eu não vou colocar um dispositivo eletrônico na minha casa, porque se eu tiver 100 pessoas e o outro 500, eu vou ter prejuízo. Então, ainda a ganância, a questão, a segurança, ela é tida como última coisa. Várias. Ano passado aconteceu em Santa Maria, uma boate que levou 8 meses para ser fechada, sem PPCI, sem alvará, né? Se fechou num dia, no outro dia a justiça mandou pagar o termo desconciado e abrir. Eventos dos bombeiros, e ficam os bombeiros tentando enxugar gelo. Isso não houver um trabalho de justiça, órgãos públicos, prefeituras, bombeiros, conjunto, não se fecha nada, se fecha um dia. Eu vi em Santa Catarina, um tempo atrás, nas notícias, acho que foi em Florianópolis, uma casa noturna lotada, os bombeiros pararam com a festa, interromperam, no outro dia o cara vai lá, paga um termo de R$60 na justiça e abre. Então não há uma conscientização. E esse é um trabalho que não, eu digo sempre, não é só de poder público, é do poder público, é das forças vivas, é também de cada cidadão, que tem que ter a consciência que eu vou num lugar, eu tenho que saber se tem segurança, se tem alvará, se tem extintor, se tem rota de saída, aonde eu vou. E, infelizmente, passado algum tempo, as pessoas esquecem, né? E querem realmente festas lotadas, festas cheias. Eu tenho visto muito isso aí no Brasil afora. Eu viajei boa parte do Brasil. Eu trabalhei aqui em Santa Maria um bom tempo como gerente do Aeroporto Civil de Santa Maria, onde eu fiz curso da ANAC, eu precisei lidar com segurança, e eu sempre lidei com isso, trabalhei como coordenador de defesa civil. Então a gente vê que as coisas realmente mudaram muito pouco, gente.
Qual é a importância ou o significado, né, da... expressões "a moleque" e "meu herói" para você? Você já citou agora há pouco também, né?
Esse era um bordão que o Vinícius sempre usava. O Vinícius era aquele jovem, né, como todo jovem, que usa seus bordões. Ele era um menino que se destacava pela sua estatura, mas pela sua picardia. Ele era um piadista sempre, né? Na universidade que ele estudava, na FAMES, onde ele ficou 6 anos, e ele conhecia desde o porteiro até a diretora, ele estava sempre brincando, né? E em casa sempre dizia para nós, quando a gente reclamava de alguma coisa, a gente falava assim: ah, moleque, o show não pode parar, uhum, né? A vida tem que seguir, vai, as pessoas são importantes. Ele dizia para a mãe dele: mãe, calma, contas a gente paga, dá um jeito, a gente tem é que se dar bem. Ele acordava de bom humor sempre, né? Te juro que eu não queria ter um filho herói, eu queria ter um filho em casa. Eu queria ter um filho em casa. Muitas vezes eu me vejo aqui sentado, onde eu estou sentado agora, no mesmo lugar que eu sentei naquela madrugada, olhando para a porta, esperando que a porta abra e ele volte. Não queria. Mas a gente se apega nisso, né? Tenho dito sempre, Jair, que ele não foi o único herói naquela madrugada. Muitos fizeram a sua parte, muitos ajudaram, e eu volto a insistir. Se não fosse a força de muitas pessoas que estavam ali, que iam passando, ou que estavam dentro da boate e voltaram, a gente estaria contando bem mais vítimas. Vinícius, da sua parte. Quis o destino, quis, sei o quê, de que ele fosse reconhecido já na madrugada. E tu imagina um pai que está ali se despedindo de um filho, de repente a imprensa vem, teu filho foi visto salvando vidas. A gente precisa se pegar alguma coisa, e nós nos apegamos àquilo, eu e minha filha, e tanto que a nossa vida mudou, a gente logo após os filmes do Vinícius, a minha casa ela ficou lotada por mais de 10 dias, a imprensa do Brasil toda veio falar com a gente, e eu sempre pedi, eu falo sempre do Vinícius, não quero que criem polêmicas e façam um sensacionalismo, eu, história de um jovem, como tantos outros desse Brasil. Ele já foi homenageado várias vezes, aqui em Santa Maria recebeu o nome de um ginásio, já recebeu a comenda do mérito, né, do governo federal, há 4, 5 anos atrás, que se lançou a campanha lá, Povo Heróico, o Vinícius foi citado junto com uma professora de uma creche de Minas que se jogou em cima do bandido para salvar as crianças e tantos outros, né? E a gente tem heróis no Brasil todos os dias que às vezes passa a perceber. Então, a expressão herói para nós soa como um afago ao coração, um afago à alma de alguém que fez a sua parte.
Ô, Ger, a Jéssica, sua filha, já lhe deu um neto ou uma neta, é isso?
A vida se renova, né, Jair? Não existe uma substituição, jamais. Mas a Jéssica nos deu o Francisco, que completou agora, no dia 24, 3 meses, né? Um anjo de candura. Lógico que no fundo da alma a gente se pega olhando para ele, né? E vendo um pouco do Vinícius, né? No sorriso, na alegria, na forma de comportamento. Então, a gente sabe que não existe uma reposição, né? Mas com certeza o Francisco chegou para encher nossa vida de mais vida, né? E eu não falo por mim, tanto para minha filha, porque a gente sempre lidou bem com isso, a gente sempre falou. Mas quando eu vejo a minha esposa agarrada no neto, eu fico imaginando que sofre, porque foi ela que deu o último abraço quando o Vinícius saiu naquela noite para ir para a festa. Né? Ela passou uma camisa para ele, né? Ela pediu: cuida dos teus amigos. Ele disse: claro, mãe, que eu cuido. Não bebe muito, Vinícius. Disse: mãe, tu me ama. E eu não consigo entender a dor que ela sente até hoje. Né? E ela prefere ficar mais em silêncio. Às vezes eu deixo ela chorar em silêncio. E hoje, quando eu vejo ela com o neto no colo, eu tenho certeza que ela, todo aquele amor guardado nesses 11 anos, ela está transferindo para esse neto, que veio realmente nos preencher um pouquinho desse vazio que ficou nesses 11 anos. Mas posso te garantir que a presença do Vinícius ela é constante na nossa vida. Eu, às vezes, me impressiono como o Vinícius, com atitudes tão simples, porque ele era um menino simples, tinha tudo simples. Aquele cara que deixava de ir numa festa para cuidar de um amigo, de uma amiga que estava um pouco incomodado, né? Que saía com 10 reais no bolso na noite, fazia festa e voltava com 10 reais e me dizia: pai, quem tem amigos faz festa com 10 reais, quem não tem precisa de 1.000 reais. Eu tenho amigos. Né? Então a gente convive todos os dias, porque cada dia que passa eu recebo uma mensagem de alguém, um carinho de alguém, do mundo todo. O Vinícius ultrapassou fronteiras, né? Pessoas que eu não conheço pessoalmente, são amigos de redes sociais que são apaixonados pela história do Vinícius, e a cada dia que passa alguém me traz uma mensagem, um carinho, um afago, uma história que ficou do Vinícius aqui nesse mundo.
Ô Ger, você, assim como tantos outros pais, né, a cada ano que passa, na verdade a lembrança é diária, mas a cada aniversário, vamos dizer assim, né, desse trágico acidente, desse trágico acontecimento, né, que foi o resultado de negligências coletivas, espera o que da justiça? Parece que há a possibilidade daquela sentença anulada, revertida, ser considerada a oficial. O que tem de novo aí nessa questão?
Se tentou, e ainda se tenta, os advogados de defesa e a própria associação, não deixar um novo julgamento acontecer e tentar com que a sentença que foi dada no julgamento anterior seja mantida. Né? Eu te confesso que eu sempre disse, Jair, de que para se julgar quis, teria que se conhecer aqui Santa Maria antes, durante e pós quis. Tá? É um processo muito intricado. São 242 vítimas, mais de 650 sobreviventes. Uma tragédia não acontece por acaso, ela é uma série de errinhos que culmina, como eu digo sempre, num parafuso mal apertado, numa porca mal apertada, numa estrutura que estava ali, que foi feita de maneira errada, São várias responsabilidades. Nós lidamos desde o início, isso foi nos dito desde o início, quando começou a associação, pelos primeiros advogados que nos atenderam, a associação, dizendo: vocês têm que lidar com quatro culpados. Porque tem a ver com o fato, isso que a justiça me diz. Qual foi o fato gerador ou uma faísca? Então são quatro culpados. Grau de culpabilidade não cabe a mim decidir. Eu entenderia que esse julgamento teria que ser um julgamento feito pelo um júri técnico, que são muitas provas, contraprovas, muitas coisas. Eu precisei responder uma pergunta muito dura, Jair, logo depois que a gente começou a entender, e a minha filha se formou em direito na mesma faculdade do meu filho que ele estudava, para entender o processo daqui, para ver. Eu tenho revisto esse processo, lido esse processo, e tenho dito sempre que aqui isso começou pela intolerância do ser humano. Se eu moro numa cidade como Santa Maria, que tem 300 mil habitantes, uma cidade de jovens, porque tem aqui uma das 10 maiores universidades do Brasil, que é a FSM, mas tantos outros centros universitários, ela pulsa para o juiz. Ela tem barulho. E aqui isso começou por isso, pela intolerância. Precisava se fechar. Precisava se... Foi aí que ela foi fechada, foi colocado tapume nos exaustores, que estivesse funcionando, tinha puxado parte da fumaça. Enfim, e eu entendo que o julgamento tinha que ser em Santa Maria pelo um júri técnico, porque nós sabemos que o julgamento feito pelo um júri popular, ele é mais pela emoção, e a gente precisa dar razão a isso, ver quem é quem, qual a culpa de cada um. Existe uma responsabilidade civil, realmente, e aí não é questão de culpa, é responsabilidade do município, do Estado e da União. Do município, daquilo que lhe compete. E eu trabalhava na prefeitura naquela época e eu paguei um ônus muito caro para isso, porque eu continuei trabalhando e eu procurei saber todas as informações. Mas o prefeito de uma cidade, seja o que for, ele é responsável por tudo que é bom e é ruim. Prefeito, figura pública, responsabilidade. Assim como o Estado, bombeiros é Estado. Os bombeiros de Santa Maria do Rio Grande do Sul pertenciam à Brigada Militar, que tinha um secretário de segurança e um governador. Se houve falha dos bombeiros, toda essa cadeia tem que ser responsabilizada. E o próprio delegado, no 43º, quarto dia, foi dizendo: descobri o grande vilão da Kiss. O grande vilão foi uma espuma. E eu perguntei: e a fábrica da espuma? E o Ministério das Minas e Energias e Inmetro? Porque se uma espuma que libera cianeto, que matava em 30 segundos, estava presente em vários colchãozinhos, vocês têm aí esses colchãozinhos, casca de ovo que tem em um hospital, 5 anos depois, no CT do Flamengo, mesma espuma, como é que pode ser fabricada? Porque o que matou os nossos filhos foi essa fumaça, que matava em 30 segundos. Muitos jovens não tiveram tempo nem de reagir. A luz foi terminada na boate com 2 minutos, e aí se tornou uma escuridão. E a luz não foi os bombeiros que rebentaram. No julgamento agora passado, foi dito pelo funcionário da Kiss que foi outro funcionário que rebentou a caixa de luz. Isso foi um agravante. Então são muitas coisas que aconteceram. Muitos erros foram cometidos, e continuam sendo cometidos. Então, por isso que eu digo que esse era um julgamento que deveria ser um julgamento mais técnico e não tanto na emoção. Não é dando 20 anos de cadeia, 30 anos, 5 anos de cadeia que vai se resolver. Isso encerra uma parte de uma parcela que teve a ver com o fato, mas existe uma responsabilidade. O próprio Ministério Público, quem teve na mão a chance de fechar a boate e preferiu fazer um termo de ajuste de conduta para terminar com barulho, porque essa reclamação agiu certo até um certo ponto. Mas no meio desse termo de ajuste houve a mudança do palco. E aí que se colocou a espuma. Nesse momento, o promotor deveria avisar os bombeiros para que fizesse um novo PPC e uma nova vistoria. Mas passou desapercebido.
É impressionante, né? O que a gente vê é que 11 anos depois, ainda não há uma responsabilização, né, de verdade. E aí o que se espera, a sociedade, não é só a de Santa Maria, mas é do Rio Grande do Sul e do Brasil, é que a justiça faça a sua parte, né? Porque eu imagino que durante 11 anos pais já morreram, avós já morreram, né? Alguns desacreditados, com ansiedade, com tristeza, e que essa esperança não morra nunca, porque talvez alguns tenham morrido até de desesperança, né? Pela tristeza, porque o que se espera de um país, de qualquer país, é exatamente a demonstração da justiça, né? A justiça é o mais alto grau de democracia e igualdade, porque todos estamos sob o teto de uma mesma Constituição, né? É isso que se espera, né? Olha, eu confesso que é sempre difícil para nós abordar o assunto. Ano passado a gente falou com uma mãe de uma jovem também, e você, aquela senhora e mais alguns se tornaram referência, a sua filha, né, Jéssica, como depoente, como irmã, a imprensa sempre, né, chama vocês para falar, e ao falar estão revivendo isso tudo, não é fácil. Isso tudo a gente coloca dentro de um contexto de abordagem que espera-se, pelo menos, que tenhamos um futuro com mais responsabilidades. Em todos os lugares, a Boate Kiss é um exemplo, mas há muitas outras formas de irresponsabilidade sendo praticadas. É só a gente olhar os eventos públicos, os lugares, as estruturas, os palcos, os locais fechados e também abertos, para que não aconteça mais. Pode ser uma vítima, duas, dez, vinte, nesse caso aqui, a maior tragédia do Brasil, e que ninguém se orgulha nem um pouquinho, pelo contrário. Roger, muito obrigado pela participação. Conversamos com o senhor Ogier de Vargas Rosado, pai do Vinícius, né? Uma das vítimas da Boate Kiss. Fique à vontade, o espaço é todo seu, né? Para você fazer as suas considerações, falar para os pais que estão conosco, para as autoridades, o espaço está aberto, é todo seu, viu?
Obrigado, Jair, obrigado a vocês aí pelo carinho. Como eu disse, eu não me nego de falar nunca. Posso dizer que nesses 11 anos, desde aquela madrugada, eu, por 90% da imprensa nos tratou de forma respeitosa, e eu sempre vou falar nisso. Tu colocou uma coisa muito correta. A gente não aprendeu nada ainda, Jair. Se não fosse assim, não teríamos Brumadinho, não teríamos Mariana. Recentemente aqui o Rio Grande do Sul passou por temporais, por tragédias, com enchente no Vale do Taquari, que ceifou vidas. Agora, recentemente, de novo, temos prédios caindo, né? Erros que são cometidos todos os dias. Infelizmente, como eu disse, a demagogia e a hipocrisia falam mais alto. Eu me lembro de um filme, não sei se tu lembra, que é uma trilogia que é feita sobre o Vaticano, acho que é Anjos e Demônios. É um dos filmes onde um cientista salva a vida de um papa. Quatro, três foram mortos e um foi sobreviveu e foi eleito papa. E no final, o camernego chama ele e pede: espero que um dia que tu falar da igreja, tu seja um pouco benevolente. Porque a igreja falha porque nós somos falhos. Nós somos humanos. E é isso que acontece, infelizmente. As falhas acontecem porque nós somos humanos, né? Às vezes a gente joga em cima de instituições, as instituições falham sim, mas porque as pessoas falham. 90% dos acidentes são causas humanas, são falhas humanas. Por descuido, por descaso, por minimizar, né? O dia que a gente aprender a maximizar, né, qualquer risco, e eu fico com a imagem final daquele filme Inferno na Torre, que foi o primeiro filme catástrofe que aconteceu no mundo, no final, quando o chefe dos bombeiros sai, né, e um engenheiro-chefe agradece o que ele fez de salvar pessoas, diz assim: eu só espero que vocês, a construírem arapucas como essa, nos consulte. Aqui em Santa Maria, cada dia se constrói prédios mais altos, de 15, 20 andares. E nós não temos um caminhão que tenha uma escada que chegue a 4 andares. Então, a questão de segurança, ela é sempre minimizada, né? O importante, às vezes, é o lucro. Então, nós precisamos mudar esse conceito, conscientizar. E como eu disse, Jair, é função de cada um de nós. É mais ou menos com aquela parábola daquele incêndio na floresta, quando todos os animais fogem e um simples beija-flor vai até o rio, quando ele volta, diz assim: mas tu é burro, tu é boca aberta, tu não vai conseguir apagar o incêndio. Eu sei disso, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu recentemente aqui fiz uma denúncia à promotoria pública de um prédio que estava em construção e já estava sendo usado, né? Não deu em nada. Eu até, a promotora ligaram comigo porque eu disse que estava lavando. Eu levei informações que não tinha PPCI, não tinha alvará e estava sendo utilizado. Ela me disse: se alguém me disser que está correto, vai estar tudo bem. É isso que acontece nesse país, tá certo? Um beijo no coração de vocês aí, né? Obrigado por esse carinho, estamos aqui à disposição. E como eu disse, a gente quer ser um simples beija-flor, fazendo a nossa parte. Assim como o Vinícius fez a dele e muitos fizeram, né? Ele jamais desistiu e a gente não vai mais desistir, jamais vai desistir. Tanto de buscar essa justiça e principalmente buscar essa conscientização, que precisamos agir melhor para termos um mundo melhor.